Escuta essa história. A mãe de uma criança autista conseguiu a primeira autorização judicial de Pernambuco para o cultivo de maconha com fins medicinais. Na decisão, o juiz da 4ª Vara Federal, Étel Francisco Ribeiro, determinou que as polícias federal, militar e civil estão impedidas de realizar prisão em flagrante pelo cultivo, uso, porte e produção artesanal da cannabis para fins exclusivamente terapêuticos. Bom, vamos detalhar esse assunto agora com a repórter do Jornal do Comércio, Ciara Carvalho, que já está aqui no estúdio. Boa tarde, Ciara, tudo bem com você?
Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, e os Ciara. Ouvintes da Rádio Jornal. Uma bela notícia, né, Wagner?
Sem dúvida.
É interessante que, no Brasil, mais de 50 habeas corpus, exatamente 54 habeas corpus, já foram concedidos pela justiça nesse sentido, que é o de assegurar que mães, em geral são mães ou associações, pessoas que dependem do uso medicinal da maconha para aliviar determinados tratamentos. Isso é um diagnóstico que é muito comum em pessoas autistas, que têm transtorno, né, a questão da bipolaridade ou dessas doenças. E aí, Pernambuco, pela primeira vez, entra com essa medida e consegue na justiça justamente essa autorização. Eu conheço a mãe, fiquei muito feliz quando fui informada dessa notícia, porque é uma mãe guerreira, uma mãe muito lutadora e cujos resultados do uso medicinal da maconha na filha dela são comprovadamente espetaculares.
Felipe,
só queria interromper, peço a você licença, porque nós estamos na linha com o defensor regional de direitos humanos de Pernambuco, está o telefone nos esperando para participar também dessa conversa aqui com o Ciara Carvalho. O nome dele é André Carneiro Leão e foi ele quem impetrou o habeas corpus em favor da criança autista.
Perfeito.
Boa tarde, doutor André, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, Wagner, Felipe, Ciara, ouvintes da Rádio Jornal.
Bom, Ciara, vou deixar o promotor à sua disposição agora.
Boa tarde, doutor André. Parabéns aí pela vitória, né, que vocês conseguiram. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos ouvintes da Rádio Jornal como é que chega esse pedido junto à Defensoria Pública e a estratégia que vocês montaram para fazer essa solicitação junto à Justiça Federal.
Pois é, Ciara, recebemos essa notícia com muita alegria, com muita satisfação, realmente uma vitória dessa mãe, da sua filha, mas também uma vitória de uma luta coletiva que se arrasta aí há bastante tempo. A primeira demanda na Defensoria Pública da União surgiu no começo do ano, em março, quando professores da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Rural de Pernambuco nos procuraram, reclamando que estavam com suas pesquisas interrompidas, que não poderiam desenvolver essas pesquisas porque não podiam cultivar a cannabis para fins científicos. Então nós instauramos um procedimento para a instrução, para averiguar essa situação, e isso de alguma forma se tornou público. As pessoas começaram a nos procurar também com outras demandas, e aí começaram a vir mães na situação dessa assistida, que nos procuraram desesperadas, preocupadas, com receios de serem presas, porque já estavam plantando, mas precisavam de algum respaldo jurídico para poder continuar fornecendo esse medicamento para os seus filhos. Esse medicamento, na verdade, esse extrato, ele de fato diminui, reduz o sofrimento de diversas crianças, né, que sofrem com epilepsia refratária, no caso, por exemplo, desse caso que é do autismo. Então, houve essa demanda, nós começamos a instruir esses procedimentos, verificar quais eram as situações, estudar a situação jurídica. Esse é um tema polêmico, é um tema que ainda é um tabu, infelizmente, na nossa sociedade. Então, nós, para uma instrução adequada desse processo, nós realizamos uma audiência pública em outubro, chamamos professores, chamamos autoridades do sistema de justiça. E a partir dessa audiência pública percebemos que a Anvisa tinha um procedimento, né, para regulamentar inclusive o cultivo, o autocultivo. Então nós resolvemos aguardar a decisão da Anvisa, essa decisão que já chegaria atrasada, né, porque desde a publicação da lei de drogas já se admitia, já se previa a possibilidade de regulamentação do uso da maconha para fins medicinais, mas quando a Anvisa resolveu decidir, ela, na verdade, resolveu decidir que não ia decidir. Então, não regulamentou e isso voltou a jogar um balde de água fria na vida dessas pessoas que se colocavam ainda mais numa situação de clandestinidade. Então, essas mães continuaram perguntando pela Defensoria Pública, pedindo para que a gente socorresse, e nós, então, resolvemos impetrar um habeas corpus, aqui o primeiro habeas corpus, aqui no estado de Pernambuco, em favor dessa mãe, e com muita luta, ficamos felizes que ele foi bem recebido. A juíza, a doutora Ethel, recebeu esse habeas corpus e concedeu essa liminar favorável para essa mãe.
Felipe Vieira.
Doutor André, boa tarde. Existem várias outras ações, como o Ciara falou. A perspectiva aí a partir dessa primeira, da concessão desse primeiro habeas corpus, né? Abre-se aí uma perspectiva positiva ou cada caso é um caso? Não tem como a gente prever?
Sem dúvida, cada caso é um caso, Felipe. A gente não tem como garantir que, em razão dessa decisão, que é uma decisão liminar, é uma decisão ainda provisória. É a primeira aqui em Pernambuco, mas como disse Ciara, no Brasil já existem 54 decisões no mesmo sentido. Então é claro que essas decisões vão reforçando um posicionamento favorável do judiciário e estimulando que outros juízes, em casos semelhantes, decidam da mesma forma. Mas os juízes têm independência funcional e podem decidir de uma forma diversa. Então, não há nenhuma garantia de que, se for impetrado um outro habeas corpus numa situação semelhante, a gente vai ter o mesmo resultado. Lá na Defensoria, nós temos outros procedimentos já que ainda estão sendo instruídos, individuais, e que a gente aguarda para a conclusão dessa instrução para fazer, se for o caso, uma nova impetração de habeas corpus para essas outras mães. Mas nós também estamos com uma outra estratégia, como eu falei com o Ciara.
Doutor André, só para as pessoas que estão nos ouvindo e que ficaram animadas com essa notícia e que precisam também desse benefício do uso medicinal da maconha, o que é que elas devem fazer? Eu sei que o caso que foi autorizado pela justiça, o senhor teve muito cuidado, escolheu realmente a dedo. Eu queria que o senhor falasse dessa estratégia. Já tinha uma luta muito grande, já tinha muita documentação, assim, um caso realmente, né, que tinha uma comprovação muito grande. Para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é que elas devem fazer? Procurar a defensoria, reunir que tipo de documentação para que também possam ser atendidas ou pleitear esse direito ao cultivo da maconha para fins medicinais?
Muito bem, Ciara. O necessário, a primeira coisa é que haja uma prescrição médica, né? Se trata de um... Embora a Anvisa não reconheça como medicamento, mas está colocado ali numa nova categoria que a Anvisa criou, de uma substância que tem efeitos medicinais. Então, a primeira questão, o primeiro documento que as famílias devem procurar é uma prescrição de um médico. Infelizmente, ainda são poucos médicos que prescrevem. Nós temos o Dr. Pedro Cariri, que inclusive é vinculado ao SUS, e que, havendo essa prescrição, o próximo passo é fazer uma solicitação na Anvisa, né, para verificar se a Anvisa vai autorizar ou não, porque a gente precisa de qualquer forma de uma negativa formal do poder público. E havendo essa instrução, então nós promovemos, se for o caso, né, se a gente não conseguir resolver isso extrajudicialmente, nós promovemos então a ação judicial. Essa é uma questão que a gente precisa deixar muito claro. A Defensoria Pública tem sempre a preocupação de respeitar os procedimentos administrativos, né, e, portanto, evitar ao máximo a judicialização dessas demandas. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com a situação de absoluta omissão por parte do poder público há muito tempo, e não sou eu que estou dizendo isso. A ex-procuradora-geral da República, numa ação direta de inconstitucionalidade, disse exatamente com essas palavras que havia uma omissão inconstitucional do poder público na regulamentação do cultivo para fins medicinais ou do cultivo para também fins científicos.
Doutor André, só para a gente encerrar, eu acredito particularmente que esses casos comecem a se tornar mais comuns, mais corriqueiros, que essa discussão vem ganhando corpo, as pessoas vêm participando mais, é uma quantidade muito grande de pessoas que necessitam desse tipo de tratamento, então é natural que essas decisões venham venham a ocorrer de forma mais comum, mais corriqueira. Mas quais são os cuidados que precisamos todos nós, enquanto sociedade, termos para evitar o uso inadequado dessa possibilidade que a lei começa a oferecer para o cultivo da cannabis para bens, para fins medicinais?
Pois é, Wagner, com todo o remédio, o uso abusivo pode causar prejuízos. Então, ele precisa ser prescrito por um médico numa dosagem que vai ser acompanhada pelo médico. Além disso, nós temos também, por exemplo, nesse caso específico, a assistida, ela era acompanhada por uma farmacêutica que fazia uma análise da qualidade do extrato. Então, é importante que essas pessoas procurem as associações, procurem os professores das universidades federais que podem, de farmácia ou de química, que podem fazer essas análises para que haja um uso adequado desse extrato.
Muito bem. Dr. André Carneiro Leão, defensor regional de direitos humanos de Pernambuco, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, Wagner. Um abraço grande, Felipe, Ciara.
Obrigado.
Ciara Carvalho, boa tarde para você, muito obrigado, mas diga o que é que você quer.
Eu queria só fazer um registro a essa referência que o doutor André fez, que foi essa decisão da Anvisa, que foi no início do mês, Wagner, em dezembro. E foi uma decisão que foi muito criticada, a negativa do cultivo. Por quê? Porque foi liberado a comercialização em farmácia.
Exatamente.
Mas é uma coisa bem importante que a gente deixe registrado, que isso tem um custo muito alto. Esses remédios são muito caros.
Os insumos têm que ser importados.
Tem que ser importados, já que não podem ser cultivados aqui no Brasil. E aí cria-se um problema muito grande, porque as famílias mais carentes, que dependem desse medicamento, elas não conseguem. Então, na verdade, essa decisão da Anvisa só fez postergar um problema. Para você ter uma ideia, as associações afirmam que para o uso medicinal, para você comprar na farmácia, é em torno de R$3.000.
R$3.000
para fazer um tratamento contínuo. Então, você não imagina que famílias pobres vão ter acesso a isso.
Exatamente.
Então, na verdade, essa decisão ela é muito importante, porque ela beneficia e ela abre esse precedente pela primeira vez em Pernambuco, para que essas famílias que não têm condições de comprar essa medicação, elas possam ter autorização para fazer o cultivo e possam beneficiar seus filhos, seus parentes.
Ô, Ciara, existe um levantamento de quantas pessoas no Brasil precisam desse tratamento?
Não existe um número específico, Wagner, mas já existem dezenas de associações que representam essas pessoas. Tanto que o doutor André, numa conversa que nós tivemos, ele disse que uma das estratégias da defensoria, a partir dessa decisão, vai ser solicitar à justiça que a autorização seja para associações. Por quê? Porque dessa forma, ao autorizar uma associação o cultivo, ele vai estar representando dezenas de mães. Então, na verdade, essas pessoas que precisam fazer uso da medicação, elas procuram essas associações. E tem associações, inclusive, Wagner, específicas para prestar assistência jurídica. A gente conversou, por ocasião da decisão da Anvisa, com uma dessas associações, que são entidades de advogados, muitos trabalhando de forma voluntária, que eles se especializam para dar entrada nesse tipo de habeas corpus. Tanto que a gente tem decisão em São Paulo, em Minas, em Rio, a gente tinha decisões em vários estados, estava faltando o Pernambuco, agora não falta mais.
Ciara Carvalho, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde para você.
Obrigada e até a próxima.